Vamos tentar.
Tentar o quê?
Vamos tentar gravar.
Não pode ficar pelado, hein?
Ah, não. Vou ter que vestir a roupa?
Ah, você já tá pelado.
Camila tá com 20 e pouco. Tá 20 e poucos graus, e a Camila de casaco com cachecol.
Me deixa, tô toda nojenta aqui, meu nariz não para de escorrer.
Ei, galera, beleza?
Meu Deus do céu.
Tem que criar o catchphrase, ainda não sabemos qual vai ser, mas... Beleza? Podcast? Episódio 1.
Faz parte do... Mas vamos fingir que faz parte da improvisação, né?
Claro, claro.
Não temos catchphrase, vamos... Estamos desenvolvendo aqui.
Aqui é professional. Professional podcaster. Já gravei muitos episódios.
Tem o título da Camila ali, Mosquito Slayer, dentro do Patrick é Professional Podcast.
Cara, e eu já fiz 2 podcasts solo, os 2 tiveram 1 episódio cada.
Incrível.
Por que que tu faz podcast solo? Qual é a graça?
Porque eu queria falar das paradas e eu não tinha ninguém pra falar.
Famoso monólogo, né?
É um monólogo, é?
Mas tem, música triste.
Tem um podcast de política que é isso aí, cara. É um cara falando lá, só que é política, então é um saco e eu não escuto, né? Mas eu sei que tem.
Ah, tá, e os teus são super divertidos.
Não, é por isso que eles só...
Nunca foi dito.
Por isso que eles só tiveram um episódio. E daí tem o meu outro podcast lá, que já tá quase no episódio 40, eu acho. Então esse daí, você tá... Eu não vou dizer firme e forte, porque teve um episódio em outubro e daí teve outro em abril. Mas, né, tava rolando muita coisa. Mas, anyway, eu sou o Patrick. Eu sou o host. Professional host. Formado.
Eu sou... Quais são as tuas qualificações pra estar aqui no podcast?
Qualificações 3 podcasts.
Teus conhecimentos gerais, assim, o que que tu é expert?
O que que eu sou expert? Porra, eu sou expert em lolly.
Aqui nós vamos conversar.
Incrível.
Sei tudo.
Sei tudo.
Não, eu escuto podcast, sei lá, desde 2010, 2009. Escuto podcast há tempo pra caralho, então... Vamos fazer em ordem alfabética agora? Não, ordem alfabética.
Tá. É, ordem alfabética. Tá, é, ordem alfabética, daí começou com o Patrick.
Mas eu sou o host, porra. Camila.
Tá. O que eu tenho que fazer?
Tá.
Fala assim. Oi, galerinha. Tá. Doa lá no OnlyFans.
Faz uma vozinha assim.
Oi, gente.
Nossa, que horrível. Nossa senhora. Se eu não conheço esse caralho, tipo, as pessoas que não te conhecem vão falar, ai, que vozinha kawaii, não sei o que, mas as pessoas que te conhecem, fica assim, nossa, que merda.
Pra botar o PayPal, o OnlyFans na descrição já.
Não. A gente, todo o nosso merchandise vai ser em cima da Camila. Então
vai. Prepara, tem que contratar um artista pra fazer uns desenhos kawaii desu.
Oi, gente, como que vocês estão?
Nossa, que bizarro!
É um prazer conhecer vocês.
Nossa. Eu conheço a Camila desde 2016 e nunca ouvi ela falar isso daí. Prazer em conhecer vocês, nunca ouvi.
Cara, eu namorei a Camila e não ouvi ela falar isso.
Ai.
Camila, quais são as tuas credenciais?
Eu sou a menina do grupo.
A menina do grupo, boa. Tem que ter, né?
A controvérsia.
Shut up, Guilherme. Não me entrega.
Não, que isso? A Camila é streamer?
A Camila não é, ela não é mulher, é um anjo, né?
Exatamente.
O demônio, depende
pra quem,
do ombro.
Mas pra quem sabe o que é anjo aí, tá ligado?
É um anjo de verdade da Bíblia, né? Aquele lá que é uma roda cheia de olho.
Qual é que era? Não, tá me estranhando.
Tem aquele meme que é um galho cheio de Guaraná. Be not afraid. Parece que é um monte de olho.
Que horrível.
Cara, o Guaraná é a fruta mais desgraçada da natureza, cara. Não sei se vocês chegaram a ver, cara. A Ilha Rá-Tim-Bum, vocês chegaram a ver isso? Ele passava no mesmo canal que passava o Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, o vilão, ele tava numa ilha e o vilão, ele tinha câmeras de segurança. E as câmeras de segurança dele eram os Guaraná, mano.
Que bizarro.
Porque o Guaraná parece aquele olhinho do Big Brother, cara.
É, só explicando que, tipo, a intenção, isso aqui surgiu... Porque a gente começava a ter essas conversas aleatórias assim no
Exato.
Meio do corredor. E depois o vai explicar por que, que o nome é esse, né?
É, calma.
Spoiler. Mas dando um spoiler. É porque ficava dando essas conversas aleatórias. E assim, pra quem tá vendo o título, é terror. e a gente tá falando de Guaraná, e é normal. É porque a conversa começa, assim, sei lá, começa em Roma Antiga, e daí daqui a pouco a gente tá falando de Fórmula 1. E é assim. Normal. É assim que funciona.
E já aconteceu algumas vezes, inclusive.
É, não. Várias.
Tá, Guilherme. E tu? Quais são as tuas credenciais?
Tu nem falou as tuas credenciais. Tá bom.
Camila é streamer. Assim, a Camila é mulher e é streamer.
Ah, tá, ok. Tá. Ah, ui. Eu sou o Guilherme, eu sou England fanboy. Sim, a história assim da Inglaterra, tu pode me perguntar, do início ao fim, sei te contar. Fanboy absoluto, gosto de futebol e viciado em Fórmula 1. É nóis. Ah, e em creepypasta, só que hoje em dia a creepypasta tá meio morta, mas se tem uma creepypasta boa, eu tô lendo.
O Guilherme é um espécime raro, que é um nerd que gosta de futebol.
É, cara, é em extinção, inclusive.
É uma espécie rara, vi poucos, inclusive.
Sim, cara. É a mistura, assim, de tu... É que, assim, já quer dizer, não é muito certeza essa mistura, porque, por exemplo, tu é nerd, teu pai é gremista, tipo, não sei se teu pai é fanático, mas ele é gremista...
Meu pai é fanaticão. A minha mãe nem tanto, não, mas o meu pai então, é fanaticão.
Então, e mesmo assim, tu não assiste futebol, né?
Eu gostava quando era criança. Quando era criança, eu gostava.
Eu acho que é porque teu pai não, sei lá, é porque vocês moravam longe, e daí vocês não iam no jogo, talvez.
É, porque nunca foi no estádio ver jogo.
Quando eu comecei em jogo muito novo, cara. E daí, quando eu era, na real, eu era gremista fanático antes de ser nerd. Daí, depois eu comecei a jogar, tipo, depois que eu tive um computador, que comecei a jogar os negócios, daí que eu... Mas antes eu era fanático gremista.
Tu era futebolista antes?
É, por isso que deve ser isso.
Cara, eu gostava de futebol quando era criança. Porra, eu lembro na Copa de 2002, cara, a gente acordava de madrugada pra ver o jogo, cara. Era maneiro. Mas daí eu fui meio que perdendo as paradas. Daí eu lembro que eu vi um... Escutei um podcast. Acho que foi um podcast lá no começo, quando eu comecei a escutar mesmo. Que daí o cara, ele tava falando de por que ele parou de gostar de futebol. E eu meio que me identifiquei com o cara. Eu lembro que ele tava falando o seguinte, que... Ele gostava muito de um time lá. Não lembro qual era o time. Devia ser Corinthians, uma parada assim. Um time de São Paulo, né? Ele gostava muito do time. Daquela formação da equipe. E daí os jogadores começaram a sair pra outras equipes, etc. E ele ficou meio confuso, porque, tipo, agora o jogador que ele gostava pra caralho do time dele tava em outro time. E ele ficou pensando, porra, eu torço pelo time, pelos jogadores, ou eu torço pela bandeira? E daí ele começou a ficar meio confuso, e daí ele meio que foi perdendo o gosto. E aconteceu a mesma coisa comigo, sabe? Eu fiquei meio assim, porra, eu tô torcendo pela bandeira? E não pelos jogadores?
É muita filosofia daí, pro meu gosto. Tipo, eu entendo o cara até, tipo, beleza, mas pra mim, cara, não tem...
Por exemplo...
Cara, eu torço pro Grêmio e deu...
Por exemplo, eu gosto de tênis, tá? O tênis, ele é um cara. Então, ele não é um time, ele é o cara. Eu torço por aquele cara. Eu torço pra aquele cara.
Tem um cara que tu torce? Quem é que tu torce?
Eu torço pro... Porra, não sei falar o nome dele direito. É o Jodovic lá, o cara da...
Ah, o Djokovic?
É, o Djokovic, da cara da Croácia lá. Torço pra ele?
É Croácia.
É Croácia. Ele é sérvio. Talvez seja sérvio. Talvez seja Croácia.
Puta merda. Aí o cara que manja do esporte, que ele é como...
Eu acho que é Croácia, cara. Não, eu errei. Ele é sérvio?
Não, mas o Guilherme.
Meu Deus do céu,
Você tava dizendo, ah, foda-se a nacionalidade. Eu torço pela habilidade esportiva do cara.
Patrick é um ser estranho. É tipo carnaval. Ele odeia carnaval, mas ele torce pra uma...
É, pra uma escola de samba.
Não, eu não odeio...
Torce pra Mangueira, né?
Eu torço pra Mangueira, sim. Eu não gosto... Não é que... Eu acho o desfile de carnaval que acontece lá na Sapucaí, eu acho bonito, acho maneiro. O que eu não gosto de carnaval são as coisas, outras coisas ligadas a carnaval. As festas de carnaval, os blocos de carnaval, o pessoal com música alta, bêbado, enchendo o saco. Isso eu não gosto. O desfile, se fosse só isso.
Exatamente. Se o carnaval não, tem uma outra coisa que ele gosta no carnaval.
O quê?
O feriado.
Ah. Feriado é bom, pô. Não, é que eu gosto, uma coisa que eu gosto é competição, cara. Eu adoro competição. Uma competiçãozinha. Então, às vezes, cara, é bem difícil eu assistir o desfile porque a Mangueira sempre desfila, porra, 5 da manhã, mano. E daí eu acabo não vendo o desfile.
Não gosta tanto assim do desfile pra ficar até 5 da manhã vendo.
Não, geralmente eu vejo os dois primeiros e daí eu falo, puta, tô cansadão, mano. E devo dormir. Mas o que eu gosto... Cara, quarta-feira eu tô lá pra ver a apuração, cara. Quarta-feira eu tô lá.
Vê o cara lá. Não sei o que, mas... Nota 10.
porra, cara! Ou eu vibro pra caralho. E daí eu vibro, daí quando vem o filho da puta, dá 9.5, fala assim, o filho da puta, mano! Cara, corno do caralho, não tem o que fazer, fica tirando ponto.
Eu acho que os caras só dão umas notas aleatórias, assim, pra, eles vão vendo assim, só deu 9.5 aqui.
Fala, ih, vai... aquele maluco ali coçou o cu, tirar uma 2 pontos. Tava coçando o rabo.
Cara, mas tirar 2 pontos...
Não, 2.0.2, né? Bem, agora eu vou explicar o título. Eu acho que vocês já entenderam mais ou menos. Então, a gente, primeiramente, nós três morávamos juntos até semana passada. A gente dividia apartamento. Quase um ano que a gente morou junto, né?
A música triste de fundo tocando.
Sim.
Botar a música do Hulk lá, né? Então, a gente morou quase um ano junto, né? Nós três.
Uhum.
Eu e a Camila, a gente já morava junto há mais de 2 anos.
Não.
Sim, porque o nosso contrato ia fechar com 3 anos, então a gente morava já há quase mais de 2 anos.
31 meses.
30 meses é 2 anos e meio.
Então, e o Guilherme ficou quase um ano morando com a gente.
Ah,
então
tá,
não tem
beleza.
Como a gente ter morado.
Tá, então a gente morou quase 2 anos junto, daí depois o Guilherme veio.
Acertou,
né?
Miserável.
Tá. Eu e a Camila a gente namorava, daí a gente não namorava mais, daí o Guilherme veio morar com nós. Foi isso que aconteceu. E a gente continuou morando junto. Sim. E, okay. E daí, tipo, muitas vezes, porque cada um tinha o seu quarto, né? E os dois ali eram bem antissociais, eles fechavam a porta e ficavam trancados no quarto.
Não, eu diria que nós somos pessoas normais que fecham a porta do quarto. Não,
eu ficava com, obviamente, a porta do meu quarto aberta pra quem quisesse entrar e conversar, era só entrar. Não precisava bater na porta, como se eu estivesse vendendo drogas ilicitamente.
Não, cara, mas nunca sabe quando a pessoa tá olhando o seu...
Porra. Não precisa nem concluir, Camila. Entendemos o ponto.
Cara, se eu vou olhar essas coisinhas aí, eu vou pro banheiro, pô.
Tu é pra quê se tu tem um quarto?
Exatamente.
Porque daí no banheiro já dá pra terminar.
Mas dá pra terminar onde tu quiser.
Ah, mas daí é pra limpar depois?
Nunca ouviu falar da técnica da meia?
Ah, mas vou estragar minha meia. Deus. Minha meia é tudo. Minhas meias tudo furada. Minhas meias tudo furada, vai vazar tudo. Então, daí as nossas conversas elas aconteciam quando às vezes as pessoas estavam saindo do quarto pra dar uma mijada, pra pegar uma água, e daí a gente se encontrava no corredor e ficava batendo uns papos, que às vezes durava 3 horas.
É, pequenos papos de 3 horas.
Cara, uma vez o Guilherme ele saiu do quarto com o celular na mão pra fazer alguma coisa. E daí eu chamei ele pra mostrar um negócio. 3 horas depois, a gente parou de conversar e ele voltou pro quarto e ele completamente esqueceu o que ele ia fazer, eu acho. Porque ele só voltou pro quarto. Ele saiu do quarto, não fez nada, porque a gente ficou conversando, e depois voltou pro quarto.
E foi nesse dia aí que ligaram pra nós reclamar que tava conversando muito.
É, porque começou assim, a gente começou conversando no meu quarto, daí a gente foi pra sala, ficamos sentados no sofá conversando, daí voltamos pro quarto, conversamos mais um pouco, e daí o Guilherme voltou pro quarto dele. E daí ligaram pra reclamar que a gente tava fazendo muito barulho, porque era tipo 2 da manhã e a gente tava tendo uma discussão fervorosa sobre Percy Jackson.
É, era sobre Percy Jackson, que eu tava falando que o Percy era melhor e o Patrick tava defendendo que o Jason era melhor. E daí ficou meio assim, tipo...
Teve algumas sparks ali, né?
É. Mas é isso. Esse é o... E, né, acontecia direto, assim.
Sim, direto.
Como que eu me preparei para o episódio? Fui lá e vi maratona de Unsolved de Supernatural, né, cara? Meu novo vício.
De
obrigado,
nada.
Patrick.
De
obrigado,
nada.
Patrick. Que, meu Deus.
Cara,
e,
eu
tipo,
as recomendações...
É que nem assim, ó. É, por exemplo, assim, porque eles vão nos lugares e daí de vez em quando tem assim um barulho.
Pera. É o Unsolved Supernatural, isso é um quadro do BuzzFeed. É o único quadro que peça do BuzzFeed. É isso, só pra deixar isso, claro que tu falou, mas. É um no YouTube,
assiste,
assim.
Assiste os caras lá que os caras são bons.
Os caras são bons, estão na última temporada agora.
É, e daí depois vai lá e assiste, vai lá no canal deles, que é deles mesmo, que é o Watcher, que é bom também.
É bom também.
Então. Só que tem os dois lados, né? Porque, assim, por exemplo, a Camila fala, eu vejo, mas não acredito. E realmente, tipo, não quer, só porque ela vê, não quer dizer que seja, porque sim, eles vão nos lugares lá e, tipo, eles escutam assim, ah, às vezes dá um barulho, alguma coisa assim, e daí o Ryan vai lá e pensa assim, pô, é um fantasma, porque ele acredita. E o Shane vai falar, não, isso aí foi o vento, isso daí foi alguma coisa, tá ligado? E, tipo, nunca é assim, os negócios que acontecem nunca é forte o suficiente.
Nunca
que
a pessoa, é forte o suficiente.
Nunca é prova, assim, o suficiente que, assim, não, isso aqui é um fantasma. Ou tipo, isso aqui não é um fantasma.
Tipo, fica, aqueles tipo, que é, liga a lâmpada, por exemplo, mas a lâmpada já tá na beiradinha entre ligado e desligado. Daí é fácil,
exatamente.
Né,
é, e daí, tipo, eles ficam aquele negócio lá que, a Spirit Box lá, que fica falando os negócios na veia, daí de vez em quando tem um barulho, assim, que parece que ele tá falando uma palavra.
É porque aquela parada, ela pode pegar ruído de rádio, entendeu? Ela pega interferência do rádio também, então é foda.
Sim, exatamente. E daí, pode tipo, saber. Barulho, assim, pode ser vento, pode ser muita coisa.
Cara, teve um episódio que o Ryan falou, cara, o Ryan não, desculpa, o Shane falou, cara, realmente essa foi a evidência mais forte que tivemos, mas mesmo assim tá fraco.
É, foi, era, se eu não me engano, era um what. Era tipo, parecia que eles tinham escutado um what, assim.
Aham,
tipo,
aham. Ele falou, ele realmente falou, eu ouvi o what, mas, né.
Daí ele fala assim, cara, pra mim parece que é uma mesa se arrastando. E daí o Ryan falou, não, mas tu não acha que é pelo menos, tipo, é interessante, assim, é tipo, duvidoso? Ele falou, cara, eu acho que é a melhor coisa que tu conseguiu até hoje.
É aquele que vocês estavam na igreja lá, não era? O da igreja lá,
é,
não era?
É, eu acho que era. É. Daí ele falou assim, cara, é o melhor que tu conseguiu até hoje, mas não me convenceu muito, assim, mas é o melhor que tu tem.
Sabe que tem a teoria que, na verdade, o Shane, ele é um demônio, né?
É, sim. E ele... inclusive previu o coronavírus, né, cara?
Cara, que foi genial. Esse episódio, eu revi esse episódio esses dias e ele mandou assim, I feel something is coming.
Eu vi também esse.
Na catacumba,
era
naquele, na catacumba.
Isso, na catacumba de Londres. E daí eles estavam falando sobre mass graves, né? Tipo, porque quando tinha as pandemias lá, as epidemias lá, as pragas da Idade Média, os caras cavavam um buracão, botavam todo mundo dentro e tapavam, né?
Tipo, sim.
Né? E daí os caras, eles estavam falando sobre isso. E daí ele falou, ah, será que no ainda bem que não, o The Ryan falou, ah, ainda bem que não acontece mais, ou algo do tipo, assim, as pessoas não vão nos achar em mass graves, ou alguma coisa assim. E daí o Shane, tipo, ah, não sei, eu tô sentindo que vai acontecer algumas coisas pesadas aí, não sei o que, 2017. Isso.
2017.
E daí, pum, coronavírus.
Coronavírus, cara. Cara, e o Shane também expulsou o demônio cabra da ponte, né?
É, foi esse episódio muito bom.
Esse episódio é genial. Cara, então...
Eu acho muito... Eu não sei se o Ryan tem todo esse... ele acredita tão fortemente como ele aparenta acreditar. Ele tem tanto medo, assim, quanto ele aparenta ter. Porque, tipo, quando o Shane começa a provocar os espíritos, ele fica muito cagado. Mas eu quero acreditar que ele realmente fica com medo, assim, porque ele acha que os espíritos vão... Não, tá na cara do Shane.
Eu também... Eu realmente quero acreditar. Porque...
Que
cara,
é muito bom, porque ele começa a dançar na ponte. Ele começa a dançar na ponte.
Sim,
e daí o Ryan fica, tipo... Ele fica em choque, assim, parado. Tipo, ah, o que você tá fazendo? Não sei o quê. Entendeu, cara?
Cara, mas tu sabe quem é o mais corajoso de todos, né, cara?
O cameraman.
O cameraman, mano. No episódio da ponte, os caras fazem o círculozinho do sal e o cameraman não fica no círculo do sal, cara. Fica de fora.
Tá, mas por favor, devem fazer um círculo de sal pro cameraman do outro lado.
Eu acho que não.
Pode
eu acho
ser,
que o cameraman é...
Aí,
tem
agora tu vê.
Balls of steel, tem um sacão de aço gigante.
Não, e tem aquele episódio que é o único episódio que o Shane realmente tem medo de alguma coisa. Só que na real é de pessoas...
Ah, sim,
que,
sim.
Que eles estão no lugar e daí ele tá... E daí ele escuta vozes atrás. Só que, tipo, eram pessoas conversando. E daí sai correndo. E, tipo, sempre foi dito assim, né? Ah, o dia que o Shane tiver medo de alguma coisa, nós estamos fodidos, porque...
Sim.
Ferrou, né? Assim, é o próprio demônio, o próprio diabo que veio aqui.
É o chefe dele.
É, exatamente. E daí saiu correndo. E daí os caras assim, bom... Daí os caras se desesperaram atrás e depois assim, pô, o que aconteceu? E daí ele, cara... Não, daí o Ryan já tava todo assim, né? Tipo, ah, finalmente, né? Agora tu vai ter que admitir que fantasmas existem, não sei o quê. E ele assim, não, cara, é que eu ouvi pessoas conversando lá. E, tipo, eu não tenho medo de fantasma, não tenho medo de, tipo, espírito e tal, mas de pessoas eu tenho medo.
Cara,
mais de pessoas desse prédio abandonado aqui, que provavelmente são cracudos e vão
sim,
nos matar
sim.
Pra comprar crack.
Sim, mano, tem aquele que ele sai gritando também na floresta. Ei, cultista! Eu vi o anúncio lá no Craigslist. Vou fazer culto. Cara, muito bom. As minhas recomendações pro Guilherme, eu não recomendo muita coisa, assim, porque tem que ser certeiro. Eu recomendei o canal do Semonella.
É, muito bom.
E daí recomendei uma música lá que o Guilherme escutou até não aguentar mais.
É.
E agora o Unsolved. Assim, é certeiro, só dou aquelas recomendações assim, ó, pá!
Na real, tu recomendou o Are You Scared?
Eu recomendei o Are You Scared, né? sim. É. Era do Watcher. E depois eu falei, ah, eles têm o canal lá também do BuzzFeed. Porque eu fiquei meio apreensivo de recomendar um negócio do BuzzFeed, que eu achei que tu ia ter um leve preconceito.
Sim, tive, com certeza. Mas daí, eu pra confirmar o preconceito, eu fui lá e assisti um episódio, né?
Sim.
E daí, tava errado, né? Quando a gente
Sim, cara, tipo, tu vê os outros quadros do BuzzFeed tem, tipo, 10 mil visualizações e o Unsolved tem, tipo, 5 milhões. Eles são as únicas coisas que ainda tem audiência e eles vão sair.
É.
Falamos então, tema de terror.
Falamos do...
Falamos.
Da preparação, né?
Sim. É, eu
mas,
também.
Assim, o que que... Por exemplo, a Camila gosta de terror porque ela é o demônio, né? Então isso aí não conta.
Oh.
Mas o... Tipo...
Eu sempre gostei de terror, cara.
Sempre?
Não, eu começou com eu assistindo filme de terror com a minha prima. A gente se juntava porque a gente achava que a gente tava vendo filme de adulto, né? Filme coisa proibida. Isso bem criança, eu tinha, sei lá, sete anos, oito.
Depois assim. Se descobriram o que é coisa proibida mesmo, que daí, tipo...
Não, é tipo assim,
esse
não...
Esse aqui que é os filmes proibidos.
Não, mas por exemplo,
depois ligou no Cine Privé lá, esse que é os proibidos.
Não, daí eu já tinha uns 12, anos. Mas ali, 7, 8 anos, a gente pegava... Pô, vamos assistir um filme aqui pra 18 anos, mano. E daí a gente pegava um filme de terror e a gente assistia junto. Daí os dois juntos não ficavam com tanto medo, né?
Ah, sim.
E daí a gente assistia muito filme de terror junto. Muito. A gente se juntava só pra assistir filme de terror mesmo, sabe? E daí foi assim que eu comecei a gostar de terror. Daí depois eu comecei a ler livros de terror. Daí eu li Edgar Allan Poe, eu li H.P. Lovecraft, li Stephen King. E daí, porra, daí fodeu. Daí já mais velho ali... Velho, entre aspas. Sempre fui velho. Daí...
É verdade.
Daí eu descobri as creepypastas, na época do Slenderman. Eu descobri as creepypastas.
Oi, e daí... Na época era o canal, né, cara? Tipo, na época o pessoal assim, pau, Slenderman é muito, muito, muito assustador. Daí tu vai ler hoje, meu Deus, que lixo.
Slender e o Jeff the Killer.
Bah, o Jeff é ruim, cara. Bah, Jeff
é ruim.
É ruim.
Cara, mas em 2012 era maneiríssimo, cara.
Não,
ou,
sim, 2012.
Ou,
era
sei lá,
assim, cara, eu morri
pra mim, pra mim que tinha... Eu tinha o quê? 13? 14? Mais ou menos? E, cara, eu era cagar de medo essa porra. Talvez as pessoas da nossa idade na época achavam uma bosta já.
É, talvez. Cara, mas eu acho que não, cara. Porque, tipo, saía em site de creepypasta e, tipo... E o
pessoal... Pior, né? Era
tinha
popular.
Vídeo. Né? É, tinha e tinha vídeo. É, não. O pessoal não tinha noção que... O pessoal olhava, assim, com muito medo e não olhava que o texto era uma bosta. Não olhava porque assim, cara, esse texto, essa história aqui é muito lixo.
Cara, tem que pensar, porque nessa época tava assim, foi o auge assim, de popularidade, não de qualidade, mas de popularidade.
Sim,
foi o auge, isso sem dúvida. Então tinha muita gente consumindo e por consequência, muita gente produzindo, né? E daí por causa disso tinha muita bosta, né? E daí, hoje em dia, por exemplo, as pessoas, tem muita gente que acha que não existe mais creepypasta, creepypasta morreu, não. Então, esse conceito tá erradíssimo. É que hoje em dia, creepypasta é realmente só quem curte mesmo, que faz e que consome, né? Então, existe ainda creepypasta e hoje em dia a qualidade, assim, questão de complexidade, estão muito melhores.
Tem creepypasta que eu realmente achava, que eu acho, assim, que nem aquela lá que eu te passei do Rei Beal, né?
Cara, o cara que escreveu aquilo podia realmente fazer, tipo, um livro de contos, assim, de terror e publicar, sim, porque a qualidade é muito boa.
Muito bom, cara. Acho que foi a melhor creepypasta que eu já li.
Mesmo. Tem gente que, tipo, então, para as pessoas que acham que creepypasta morreu, não morreu. Tá viva e forte. Só quem gosta muito que continua consumindo. É.
Tipo, eu assim, se tu olha pra mim hoje, assim, falando da... Quando a gente começa terror, assim, cara, não parece... Mas quando eu era, assim, tipo, sei lá, dos 7 anos até ali o último do fundamental, quando eu comecei a ler creepypasta, cara, eu era cagado pra tudo que fosse terror. Cara, eu não jogava jogo de terror.
Eu jogava
Resident Evil. Eu joguei 1, 2, 3. Mas, cara, chegava o Nemesis, mano. Ou chegava um bichinho.
Ah, o Nemesis
mais...
era filha da puta.
Cara, eu já tava, na real, quando eu tava jogando normal, assim, só o zumbizinho, eu já tava assim, eu não passava nem Wi-Fi. Mas daí vinha um bichinho, cara, eu só soltava o controle assim e tipo, mano, alguém passa essa parte pra mim. E tipo, foi, cara, foi até ali o Resident Evil 4 que eu jogava com meu primo. E tipo, mano, eu fazia a primeira fase da vila lá, que era mais tranquila. Chegava no castelo, mano, eu passava o controle pra ele, eu falava, mano, pô, joga essa parte aqui. Joga. E tipo, é engraçado que tipo, naquela época, ele jogava de boa. Ele, tipo, ele jogava de boa, assim, tipo, eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, e ele é dois anos mais novo que eu, ele tinha, tipo, 10, 9, e ele jogava aquela parte tranquilo. E daí depois, muitos anos depois, tipo, eu já tinha, tipo, mais 18, e daí que a gente, tipo, achou um Play 2 pra jogar, assim, de novo. E daí a gente foi jogar Resident Evil, ele jogou a primeira parte, e tipo, eu lembrava que ele gostava pra caralho da parte do castelo, tá ligado? E daí chegou na parte do castelo, ele não quis jogar, ele falou, não, joga aí, deu... O que aconteceu? Ele, não, tô meio medo dessa parte, não sei o que, não. Como assim? Como assim, cara? O cara se traumatizou depois.
O cara recebeu a fobia depois, né?
Mas aí, quando eu comecei a ler as creepypastas, que daí... Eu que meio que me forcei a ler, cara, porque eu achava muito legal, mas quando tinha que dormir era complicado, mas eu li tanto até, tipo, ficar vacinado, tá ligado? E daí, hoje em dia, pra mim, ler um negócio e falar assim, caralho, hoje eu não vou dormir.
Eu vou dizer pra vocês que eu acho que na minha infância / adolescência eu cheguei a ler creepypasta, mas todas as creepypastas que eu li era porque eu tinha passado por alguma coisa e eu queria ver se tinha possibilidade de ser real. E daí eu procurava na internet e achava...
Eu pegava a coisa mais fake que tem pra ver se é real.
Ou, tipo, uma vez que eu tava dormindo e eu senti alguma coisa pesando na minha cama.
Ah,
daí...
descobriu que existe paralisia do sono.
É, paralisia do sono isso aí.
E daí... Não, eu conseguia me mexer tranquilo, tanto que eu peguei a coberta e tapei até a alma,
foi leve, foi uma paralisia leve.
E daí... eu fui pesquisar na internet, né, o que podia ser, saca? Que eu dormi em beliche, eu dormi em cima e senti alguma coisa pesando na minha cama.
Uhum.
Como se alguém tivesse sentado nos pés da minha cama.
Uhum.
E daí eu fui ver na internet, eu não lembro qual era o nome do bicho. Eu sei que falava que tinha um bicho que sentava nos teus pés quando tu tava dormindo e ele aparecia uma semana inteira. E daí, nessa semana, se tu olhasse pra ele, ele levava tua alma embora.
Cara, essa daí é a creepypasta que, assim, tu lê hoje, tipo assim, meu Deus, que lixo. Mas se tu tivesse nessa situação,
na
assim,
época,
criança, nossa, cara, tava feito. Nunca mais. Cara... A Camila não dormiu uma semana. Não dormiu.
Não, justamente ao contrário. Eu já tava tão acostumada com isso, que eu sentia o meu coração morrendo quando acontecia essas paradas, mas depois eu dormia de boa, porque eu pensava, a única opção que eu tenho é dormir, se eu olhar pro bicho eu vou morrer.
Cara, quando tu é criança, tu ativa o buff chamado cobertor, que tu cobre o teu corpo inteiro e tu recebe uma barreira divina.
Só deixando uma pequena observação, era minha mãe que chegava de noite e colocava a coberta na minha cama.
Nossa senhora, não é possível.
Só nossa, que ela parece aquele Tales from the Crypt, né, cara?
É aquelas creepypasta que na real é um conto de comédia, né? Tipo...
Pois é,
mas, tipo, mas, cara, as creepypastas que eu lia antes, tipo, se eu ler agora, a gente já falou que vai ser ridículo. E, tipo, hoje em dia, pra me assustar, uma creepypasta me assustar, ela tem que ser, tipo, muito mais... Tem que ser um negócio assim que, cara, talvez, quando tu termina de ler a creepypasta, tu pensa assim, realmente, mano, isso daí é um conto? Ou alguém tá contando aquilo que aconteceu com ela, tá ligado? Porque uns negócios absurdos, assim, tipo, Jeff, Slender, tu fica assim, mano, isso daí é lenda urbana, tá ligado? Isso daí não existe. Mas que nem aquele lá do Vox, do Rebel, que meio que envolve, tipo, doença mental, tá ligado? Que, tipo, ela tava vendo o cara, só que daí, era, no caso, era um, tipo, meio que uma doença e tal. É, tipo, tu fica meio assim, tá ligado? Pô, o negócio é...
Então por que a gente agora não fala dessas experiências pessoais que a gente teve com terror? Só antes, né? Que eu queria falar um negócio. que o Guilherme, ele comentou que hoje em dia é muito difícil tu ler um negócio e tu sentir medo, né? Uma creepypasta, né? Eu tenho uma experiência, não é tão recente, aconteceu uns quase 3 anos atrás, mas que eu fiquei cagado. Foi esse filho da puta que me contou uma história.
Ah, essa daí.
Do bicho que fica pendurado na parede.
Conta a creepypasta.
Não, conta tu aí, mas de uma forma resumida. Resumida.
Cara, bem resumidamente, a creepypasta era... Cara, quando eu li, eu olhei assim, caralho. Tipo, eu fiquei pensando assim, pô, se eu fosse o cara, eu ficaria cagado. Mas eu não pensei muito nisso, eu não pensei que ia assustar alguém essa creepypasta, tá ligado? É uma creepypasta assim que te dá um choque inicial e tipo, pronto, acabou a creepypasta, tá ligado? E daí quando eu fui contar pra eles, eu não pensei que eles iam ter pesadelo com o negócio.
Não, mas, pesadelo. De boa,
tava lá, o negócio tava lá fisicamente.
Bom, é assim, o cara, quando ele ia dormir, ele ficava, a cama dele dava assim, tipo, pra janela, né? Dele conseguir enxergar a janela enquanto ele tava dormindo. E ele sempre via duas luzes na janela, assim, dois pontos luminosos, como se fossem dois postes. E daí, de vez em quando, tipo, só tinha os postes piscavam, assim, às vezes, de vez em quando tinha um poste só ligado, de vez em quando não tinha poste nenhum. E, tipo, o cara pensou que era isso, tá ligado? Era um poste de luz e beleza. E daí, um dia, ele foi na janela ali, tipo, sei lá, fechar a janela, limpar a janela, whatever. E dele notou que tinha, tipo, marcas na janela, como se alguém tivesse, tipo, segurando a janela pelo lado de fora, assim, como se tivesse pendurado na janela, tá ligado? E daí, tipo, ele viu que não eram dois postes, eram, na real, dois olhos olhando pra ele de noite, tá ligado? Tipo, resumidamente, tipo, a creepypasta é contada de um jeitinho melhor, assim, mas... Quando sim. Eu contei pra eles, eu contei do jeito certo lá da creepypasta.
Sim.
Mas basicamente é isso, então, tipo, não é a creepypasta que te deixa com medo, assim, depois tu pensa assim, tu pensa, caralho, que foda, né? Tipo, pô... Imagina o cagaço. Mas deu, acabou, tá ligado?
E daí, mas daí beleza. Um dia, a gente foi dormir, eu e a Camila, a janela aberta, como sempre ficava lá na casa da Camila, e eu olho pela janela,
e tem um... deu um ponto luminoso.
E tem um poste de luz na janela. Luminoso, com a cara de coruja.
Mas daí
eu falei...
De quarto grau.
Eu falei, Camila... Exato, e eu já tinha visto. Eu falei, Camila, tem uma coruja olhando pra nós aqui. Dela, não, tava louco. Eu falei, vem aqui olhar. Dela olhou assim e falou, é, parece, né?
Eu falei, cara, eu tive que parece. Ficar na rua.
Não, calma. Primeiramente, tu falou que parecia, mas tu falou, não, é só o poste. Eu falei, não, isso é uma coruja.
Não. Não.
Não, 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 não.
Não, não pode. Não pode.
Pera lá.
Então a gente saiu no meio da noite, sei lá, 1 da manhã, pra ir lá olhar que porra era aquela. Era tipo um ninho de pássaro em cima do poste.
Ah, cara, muito bom.
Cara, mas aquela noite eu fiquei cagadaço.
Mas esse é outro tipo de creepypasta que eu acho legal. Tipo, eu não fico com medo desse tipo de creepypasta, mas é um tipo que eu gosto. Que é o tipo assim, que tu termina de ler e daí tu faz um... Ai, sabe? Tu dá um...
Isso aí é tipo aquele do cara que espiava na maçaneta.
É,
cara,
tipo
nossa,
esse.
Nossa, quando me contaram aí, esse.
Tu quer contar isso daí?
Não, deixa o Patrick, foi ele que me contou, eu não conto também. Não,
essa é resumida. É que essa acho que é bem, acho que é uma das mais populares que tem, né?
É, porque o pessoal deve conhecer.
Que é do cara que se hospedou num hotel... E tipo, ele só teve uma recomendação lá do dono do hotel, que era não deixa o quarto, sei lá, 204 em paz. Não olha lá, não bate na porta, sabe? Não incomoda aquele quarto. O cara ficou curioso, né?
E que, dá pra fazer uma anedota aqui? Se o cara não tivesse falado nada, o maluco não teria ido lá no quarto.
Não ia fazer porra nenhuma. Mas daí, sei lá, a porta devia estar toda fodida, talvez ele fosse ficar curioso. Se não me engano, não era isso, a porta era mais velha que as outras, eu não me lembro, faz muito tempo. Mas daí o cara, todo dia, né, quando saía pro trabalho ou quando voltava lá, ele dá uma bisoiada pela porta. E daí, às vezes, ele via, tipo, uma mulher de costas, assim, seminua, olhando pela janela. Às vezes ele não via nada, assim, mas geralmente era isso. Até um dia que ele olhou e ele viu, tipo, tudo vermelho. Como se alguém tivesse tapado, botado um pano, uma cortina, uma coisa na frente pra ele não ver. Ele falou, ih, pegaram eu aqui, só no stalk. Pegaram eu no estoque aqui, e daí falou, ah, beleza, tranquilo. Daí ele foi lá, entregou as chaves no dia, quando ele foi sair do hotel, e perguntou pro cara, né, tá aí, fala aí, qual é a pira do quarto lá, por que não pode olhar e pá. E o cara falou, ah, não, eu não lembro agora se era tipo uma bruxa, uma mulher que tinha sido assassinada lá, que morava naquele quarto. E daí dizem que ela, tipo, as pessoas veem o espírito dela, e ela tem os olhos completamente vermelhos.
O que deixa a impressão de que quando o cara olhava na maçaneta e tava tudo vermelho, ele tava olhando diretamente nos olhos
deixa,
da mulher.
Deixa a impressão porra nenhuma, não, ele tava olhando no olho da mulher.
Esse é o... Essa é o... O ponto, né?
O espírito falou, vou botar uma toalhinha aqui. Não, porra nenhuma, né?
Não, mas é, mas é, mas é, tipo, eu acho legal isso, tipo assim, tu não vai ficar com medo disso, tu não vai ficar, nossa.
Não, tu na hora tu faz aquela respirada entre os dentes, né, tu faz aquele...
Tu faz o... Ai, caralho, caralho.
Tu fala, ih, se eu tivesse olhado, imagina, porque ele tava coladinho no espírito. Sim, ali, né, cara?
Exatamente. Tem outra que é assim, que é aquela do cachorro, né, cara, que do...
Ah, do conta aí.
Cara, é só também. Deixando uma observação antes de tu contar. Quem criou essa história foi o pessoal do Jojo.
Na real, essa história aí é bem mais antiga do que você pensa. Porque tu pensa, quando tu pensa que essa história aí, Patrick?
2010?
Não.
Sabe, cara, por quê? Porque
tem, porque tem um episódio de Jojo que é sobre essa lenda. E é o Jojo de 1900 e lá vai Guaraná com Rolho.
Então, tipo, já era velho naquela época, provavelmente.
Isso daí não é nem creepypasta, isso daí é
lenda urbana. Hoje em dia, lenda urbana é creepypasta, né, cara? É. Não é
uma
coisa.
Mas é, bom, tipo, cara, resumidamente, isso daí deve ser mais famoso que, inclusive, que esse da porta aí. Que é uma guria morava com os pais, e daí um dia os pais dela foram sair, assim, pra jantar, sei lá, e ela ficou sozinha em casa. Ela tinha muito medo de dormir sozinha e tal. E quando ela ficava com medo, ela tinha um cachorro. Quando ela ficava com medo, ela botava a mão debaixo da cama, assim, que era onde o cachorro ficava dormindo. E daí o cachorro, ela lambia a mão dela. E dela ficava, tipo, mais... ficava, tipo, mais tranquila, assim, pai, daí beleza. Daí voltava a dormir. Só que daí naquela noite ela tava escutando uns barulhos de pingo, assim, vindo no meio, tipo, quando tivesse alguma coisa pingando, tá ligado? E daí, tipo, ela tentou ignorar, assim, e daí botava a mão ali debaixo da cama pra ficar mais tranquila, daí o cachorro ia lá e lambia a mão dela e tal. E daí voltava a dormir, só que teve uma hora que ela não aguentou, tipo, o barulho de pingo lá enchendo o saco, não conseguia dormir. E foi no banheiro ver, e daí quando ela chegou no banheiro lá, ela olhou assim e o cachorro dela tava de pendurado, tava de pendurado assim na banheira lá, com a garganta cortada e o barulho de pingo era o sangue do cachorro dormindo. E daí, tipo, ela vai lá no espelho, daí tá escrito no espelho, assim, tipo, humanos também sabem lamber, um negócio assim. E daí, tipo,
com o sangue.
É, e daí, tipo, tu...
E acaba,
daí,
acabou.
É, daí acaba assim.
Uma observação em relação a isso.
É?
Será que se ela não tivesse ido ver os pingos, ela teria sobrevivido?
Acho que uma hora o cara encheu o saco, né? Pô, sangria, não sai da cama aqui pra
mim. Aham, arrombada, filha de uma puta, maluco. Que eu vou ter que matar o outro cachorro. Vou ter que pegar o outro cachorro pra fazer pingar de novo.
Não, tava acabando o sangue. Tá acabando o sangue daquele cachorro lá e o cara assim, caralho, vai lá de uma vez antes que pare de pingar.
Não, o cara,
hoje
puta,
ou pra amanhã?
Fiz o plano foda Scooby-Doo aqui e a guria não vai lá olhar, mano. Caralho.
Mas agora tu pode contar uma experiência tua mesmo, real, assim, real entre aspas, mas, né?
Eu quero contar uma do Patrick.
Não, deixa eu contar a minha primeiro, porque a minha realmente aconteceu.
Não, mas eu quero contar uma tua.
Mas eu vou contar uma minha também, pô.
É, depois tu conta uma dele, depois tu conta.
Beleza.
Só eu vou me foder nesse episódio. Beleza.
Eu não tenho história tua, então vou ter que contar uma minha ainda.
Ah, a Camila podia contar a dela, mas tudo bem.
Não,
mas
ela pode contar
a tua e a dela, não tem problema.
Beleza. Então, quando eu ainda morava com os meus pais, eles moram num sítio, né? Era interiorzão. Então lá é mega escuro, de noite fica tipo breu mesmo, né? Então um dia, era, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã. Deve ser 3 da manhã, porque é a hora do capeta, né? Vamos falar que era 3.
pra efeitos de história.
Ficar mais legal a história. Era 3h33 da manhã. Daí eu acordei, né? Louco pra mijar. E geralmente, assim, quando eu acordo no meio da noite e eu dou uma palpada, assim, na bexiga e falo, ah, dá pra aguentar. Mas nessa noite não dava. Essa noite tava foda. Falei, puta que pariu, tem que ir lá mijar, né? No meio da noite, friozão. Tá, beleza. Levantei. E daí eu tava ouvindo o cachorro latir, cara. Já, eu falei, ah, esse cachorro latindo deve ter vindo um... Porque às vezes os gatos do vizinho lá, né, dos cachorros ficavam latindo. Falei, ah, cachorro latindo, que saco, beleza. Fui indo pro banheiro, então... Pensando assim, o meu quarto é a parte extrema sul da casa, entendeu? E o banheiro fica na parte extremo norte, então eu tenho que atravessar a casa inteira pra ir no banheiro. Não é uma casa muito grande, mas, né, é do outro lado da casa. Então eu abri minha porta, passei a sala, e daí quando eu tô chegando na cozinha, tem tipo um janelão assim na cozinha. Um janelão. E ele não, tem, não tinha cortina. Então, na época não tinha cortina, hoje tem cortina. Na época não tinha cortina, então tu via a rua. Só que não via nada porque tava um puta breu, né? Então eu tava indo em direção pra acender a luz e daí eu só ouço uma voz, digamos assim, né? Falando assim. Ou! Oh. E foi bem na hora que eu olhei pra janela e foi tipo. Ou! Oh. Cara, provavelmente foi o cachorro latindo, né? Ele deve ter feito tipo, au, e eu ouvi um ou. Não, calma, calma que a história não acabou. A história não acabou, ela fica pior.
O melhor tá por vir, que foi quando o que tá foi por... o momento aquele que todo mundo tá esperando.
Exato, porque foi quando eu falei, vi o ou e eu fiquei cagado, porque a primeira coisa que eu pensei foi, capeta. Depois, meio segundo depois eu pensei, capeta do caralho, é um ladrão, mano. Porque, tipo, tinha acontecido de roubar o vizinho ali, tipo, uma semana atrás eles tinham invadido o galpão do vizinho e roubado todas as ferramentas do cara. Eu falei, porra, é ladrão, né?
Que, inclusive, eu ficaria com muito mais medo, inclusive.
Sim, eu fico muito mais medo do ladrão.
Se eu escuto um barulho de noite e vou na cozinha, eu vou pensando que é um ladrão. E se eu chego lá e é só o demônio, eu vou falar, uff, ainda bem, pensei que era o ladrão. Porque...
Tu é o Shane, né? Tu é o Shane.
Eu falo assim, porque ainda bem, né? Porque pensei que fosse o ladrão, menos mal.
Então, daí eu fui acender a luz. Corajoso, né? Vou acender a luz aqui. E daí, na hora que eu acendi a luz, a lâmpada explodiu.
Caralho.
Bum! Daí vem, sabe, aquelas faíscas, aquela...
Foi pra fuder.
Mas estourou assim. Cara, eu gritei pra caralho. Caralho! Cara, me cara, e daí?
Eu não consigo imaginar o Patrick gritando assim, cara. Se eu tivesse um pedido antes de morrer, assim, ia falar: me deixa ver a cena do Patrick.
Não, me ajoelhei no chão e bati na porta. Não, mas eu tinha uns 9, 10 anos, sabe? E daí, a parte engraçada que a gente até contou antes é que eu não me mijei, cara.
Extremo, controle extremo, cara.
Cara, eu não me mijei, mano. E daí, foi isso aí, cara. Foi o dia que o cachorro me cumprimentou e a lâmpada explodiu.
Muito bom, muito bom, cara.
Agora aproveitando a
esse é o máximo de sobrenatural que eu já vivi.
Teve uma vez que eu fui posar na casa dele quando a gente namorava ainda. E daí a mãe dele e o pai dele, tava todo mundo indo dormir. Daí apagaram todas as luzes e ele disse que queria ir no banheiro. E eu sei que o Patrick é muito medroso. Ele é muito medroso. E daí, beleza. Ele foi no banheiro e ele não acendeu a luz, cara. O que é um milagre pra ele, porque ele sempre acende a luz.
Ele é sócio da RG, né?
E daí eu me escondi atrás de uma das geladeiras que ele precisava.
Mas isso aí foi sacanagem,
passar.
Né?
Nossa, velho. Tá, daí não é sobrenatural.
Daí é jump scare.
Tu tá tentando só denegrir a reputação do cara, hein? Daí beleza.
Só que o bom é que quando ele voltou e eu assustei ele, que ele não fazia a menor ideia que eu tava atrás da geladeira, ele deu um pulo que ele foi de toda a distância. Ele foi tipo meia casa. Foi um pulo de meia casa. E um gritinho.
Treinado.
Foi. Ele veio querer me socar.
Não, cara, isso não é susto sobrenatural. Isso se chama jump scare, cara.
Okay,
isso daí
foi beleza, beleza. Ok. I'll approve this time.
É o mesmo susto e reação que eu tenho quando um filho da puta manda um gemidão do zap, cara. É tipo, caralho! E daí tu queria dar um soco na pessoa.
Tá. Tem que ser algo sobrenatural ou pode ser algo que
cara,
parece ser?
É que nem do Patrick, tipo, não foi sobrenatural, mas parecia. Então...
Pode ser uma coisa que te deixou com medo, não precisa ser sobrenatural.
Cara,
Tá. É tanta coisa. Eu vou contar de uma vez. Eu ficava muito, 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 muito em casa sozinha. Porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, praticamente, e a minha irmã.
Quando era criança, né?
Até os 16 anos.
Beleza.
E a Duda estudava de manhã e de tarde.
Quem é a Duda?
E aí agora?
E daí.
Cagou pra tudo. Ela não pegou a dica.
Como assim?
Porque as pessoas não sabem quem é Dubi.
Mas eu ia falar a minha irmã. E daí eu tava em casa sozinha. E eu sempre fui uma pessoa que gostou de ficar no escuro. Eu gosto de ficar no escuro.
É,
eu não
fazendo, acendo a luz. Fazendo um adendo aqui, que eu odeio quando ela vem aqui no quarto, tá, a luz tá acesa, e ela, quando ela sai, ela apaga a luz. E daí eu
desligo. Dá raiva.
Dá raiva. Dá raiva.
Eu fico assim, mano, liga a luz, cara.
É força do hábito. Eu tô acostumada a viver na escuridão.
Viver na escuridão até um círculo de luz de ligado na tua cara lá no teu quarto.
Bah, pior que agora eu não tenho mais, já que eu não tenho mais tripé. Enfim, e daí tava eu no escuro, bem bela, o dia inteiro praticamente dentro de casa. Só. Daí eu tava mexendo no computador, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Eu tava mexendo no computador, jogando joguinho, escutando música no mais alto que tinha. Porque eu gostava de escutar música, que quando tu tá escutando música, tu não consegue escutar o capeta.
Boa estratégia.
Justo.
E nem as pessoas batendo na porta.
E nem as motos passando na casa do Patrick.
Exatamente. E daí...
Seu quarto.
E daí, beleza. Tava eu escutando ali, e daí eu levantei, fui no banheiro, e já tava sentindo uma coisa estranha. A quanto sente uma presença. Daí, beleza. Peguei água, fui no banheiro... Voltei ali pro meu cantinho, coloquei fone de ouvido e continuei escutando música. Só que eu tava sentindo muito, muito, muito a presença de alguém. Eu tava sentindo muito que tinha alguém ali comigo. E daí eu olhei pra trás e eu vi uma pessoa sentada na cama da minha irmã. Que a gente tinha um beliche. E daí ela tava sentada na cama da minha irmã, que era a cama de baixo, eu dormia em cima.
Mas tu viu tipo um vulto ou era uma pessoa mesmo? Tu viu colorida
e pá? Não, eu vi um vulto, tava um breu, né? Eu vivia na escuridão, daí tinha só a forma de uma pessoa. E daí eu virei pra frente, coloquei ali, aumentei um pouquinho mais o volume. E pensei assim, se for pra morrer, eu vou morrer.
Pô, deixou o pedófilo atrás de ti, na moral?
Ah, deixasse lá o dito cujo. Fiquei ali escutando a minha musiquinha, jogando meu joguinho.
Meu amigo.
E daí eu sinto...
Não, a Camila olhou pra trás, o bicho colou na parede e ficou tipo... Não vê, não vê.
E daí eu senti, depois de alguns segundos, uma mão no meu ombro.
Ai.
E daí eu pensei, é o capeta, tá me levando. E daí eu só olhei...
Daí que nem aqueles programas americanos... Aí eu pensei, é o fim.
É.
E daí eu olhei pra cima, né, porque queria ver a cara do dito cujo que ia me levar pros quintos, né, e daí era minha avó.
Caraca, avó assassina, mano.
E daí minha avó ainda, ai, tu não ficou com medo? E eu, que medo, vó.
Não fiquei com medo, mas tava ali.
Baca. Pô, ainda bem que tu não é eu. Ainda bem que tu não é eu. Porque eu botou a mão no meu ombro, eu ia virar dando soco. Eu ia virar no socão.
Muito bom, que
ia matar minha avó.
Ai, tentei te assustar. Tentei te assustar.
Ia virar na umbra, na cotovelada, assim, pá!
Muito bom ela. Ai, não ficou com medo. Não, bota medo. Eu te vi.
Não passava nem a voz. Já tava entregue, assim, bom. É isso então, né, pessoal? Foi um prazer.
E é que me despeço.
E tu, Guilherme, vai contar das duas casas lá?
É, cara, tipo, porque assim, eu. Que eu me lembre, cara. Que eu lembre. Eu nunca tive nenhuma experiência assim. Tipo, que nem eu falei, quando eu era criança eu tinha muito medo de dormir, assim, depois que eu vi alguma coisa e nunca...
Criança, tipo, né? Toda criança.
É, e tipo, nunca aconteceu nada, assim, tipo, que eu lembro que, assim, minimamente pareça ser coisa assim que, ah, eu tô dormindo e daí, sei lá, eu escutei um barulho na cozinha, tipo, no máximo. Mas tem uma coisa que, só que, assim, o único problema desse relato, que eu falei pro Patrick quando eu contei pra ele, é que eu não sei se aconteceu ou se é um sonho.
Cara, isso daí é muito coisa do Shane falar. Foi, aconteceu mesmo, tu só não quer admitir.
Eu não, cara, é que eu não me lembro, cara. Eu não me lembro. É porque é um negócio tão absurdo. E é um negócio que
tu
parece que... E é um negócio
tu
que parece que foi
anos?
Tão... Cara... Cara, eu tinha menos de 7.
Porque eu ainda morava...
Porque, ainda morava... porque a gente ainda morava nos fundos da minha avó, então eu tinha menos de 7. Então,
beleza.
Tipo, cara... E... Só que... Por que que eu acho que é um sonho... Por que que eu não tenho certeza se é um sonho ou se aconteceu? Porque é um negócio tão absurdo. E é um negócio que foi tão... Que eu me lembro, assim, tão vividamente. E parece que foi tão real, assim, tipo... Eu me lembro... Porque normalmente quando tu tem um negócio, assim... Tu parece que vê um bicho, assim, um negócio sobrenatural. É sempre assim, ah, eu vi um vulto. Ou, tipo, eu vi uma sombra, que nem... Tipo, um negócio assim, tá ligado? E, cara, pra mim, eu tava explícito na minha cara, assim... E... Só, parece que é coisa de sonho, tá ligado?
Tu imagina. Colorido. Colorido.
Exatamente. Bom, mas assim. Quando eu era bem criança, eu morava com meu pai e com a minha mãe nos fundos da casa da minha avó. A gente tinha uma casa nos fundos da casa da minha avó, eu morava lá. E normalmente eu passava o dia com os meus avós na casa da frente. E daí de noite, porque também os meus pais trabalhavam de dia, daí de noite eu ia pra casa. Depois que chegou a hora de dormir, eu ia pra casa ali. E tinha ali, tem um pátio entre as duas casas de o quê? Sei lá. Uns 10 metros, talvez. Cabe, sei lá, umas duas piscinas. E daí eu atravessava, era só tipo grama, e daí tinha era um jardim que a minha avó tinha lá, e daí eu atravessava e chegava em casa. E, cara, eu tinha muito medo de atravessar aquele jardim de noite. Só que assim, eu tinha medo, mas nunca aconteceu nada. Tirando esse episódio que eu não sei se aconteceu ou se é um sonho. Que eu tava indo assim pra casa, e eu sempre ia meio correndo, assim, né? Porque medo. E. Quando eu cheguei em casa, assim, a porta que tinha, a porta, por se dizer porta, que é uma porta mesmo com maçaneta, dava pra cozinha. Só que tinha uma porta grande de vidro, que tu fecha com persiana de madeira, assim, que dava direto pra sala. E normalmente eu entrava por essa porta. Só que essa porta sobe por dentro, né? Pelo lado de dentro. Então normalmente eu ia chegar lá e batia, assim, e daí meu pai e minha mãe abriu a porta. Só que eu lembro que nesse dia eu cheguei correndo lá, e daí eu olhei pra trás... E, tipo, olhei pra lua, assim, e, cara, tipo, por isso que é porque é muito cartunesco. Tinha uma bruxa na lua lá, cara. E daí a bruxa começou a vir na minha direção, assim, enquanto eu tava esperando alguém abrir a porta, tá ligado? E daí, tipo, eu fiquei muito desesperado, tipo, batendo na porta, assim, gritando pra alguém abrir a porta. E daí eu olhava pra trás e a bruxa tava vindo na minha direção ainda, tá ligado? E daí eu não me lembro, tipo, alguém abriu a porta pra mim, tipo, por isso que eu não tenho... Eu acho que é um sonho, porque cara, eu não me lembro o que aconteceu depois.
Tua avó te deu um chazinho de cogumelo, muito
pode
doido.
Pode ser, cara. Pode ser, pode ser. Mas, cara, essa é a única coisa que eu me lembro, assim. E, tipo, eu acho que é um sonho por causa disso, porque é muito... Ou eu tava alucinando muito loucamente, porque é um negócio muito, tipo, real, assim, que eu vi. E eu não me lembro o que aconteceu depois. Eu não
tu tem a memória vívida disso, né? Tu se lembra vividamente
E eu não me lembro
disso.
O que aconteceu depois, tá ligado? Porque... Talvez eu tenha só acordado. Ou eu só esqueci. Foi traumatizante, eu me esqueci o que aconteceu depois. Mas é. É isso aí.
É isso aí, bicho.
É isso aí.
Posso contar outra?
Pode.
Vai lá, vai lá. Mas a gente tem que ir. Já vamos encerrando daí também.
Beleza. A outra, ela é bem curtinha. Eu tava cuidando do meu irmão. Que eu tenho um irmãozinho caçula. Que ele tem 15 anos de diferença de mim. E eu tava cuidando dele, ele já devia ter uns 3 anos, mais ou menos. E daí, ele sempre foi bem arteiro, bem danado, bem um monte de coisas e louquinho que nem eu. E daí, beleza, tava eu cuidando dele. E lógico que eu sempre passo os meus dotes pra frente. Meu irmão hoje em dia é que nem eu, ele faz tudo no escuro.
Tem peitão também?
Cala a boca.
Caralho, Patrick, não pode soltar essa daí, cara. Agora.
Oh.
Foi de propósito, meu amigo. É marketing.
Marketing.
O pessoal quer comprar aí o Pillow. Como é que é o nome daquele
travesseiro?
É da Camila aí, mano. Aí a gente conversa.
Oh. Enfim. E daí tava ele jogando bola dentro de casa no escuro. Super feliz, rindo, dando risada. E beleza.
O capeta passava de volta
futebol
pra ele, né?
Dentro de casa.
Junto com o capeta.
E daí tava eu na cozinha fazendo comida e olhando a criança jogar bola no quarto. E daí, beleza, terminei de fazer a comida, chamei ele pra vir. Daí ele disse que só ia terminar de brincar e já tava vindo. Eu fiquei olhando ele.
Eita,
da porta, assim.
Aí, olha o
cara, história
criança,
com criança.
Criança,
cara,
com amigo imaginário
com
é foda. Criança
essa
com amigo
essa
imaginário.
Cara,
essa
eu tô apertando o cu já.
Foda foi, tipo, eu vi ele correndo pra chutar a bola. Só que depois eu vi ele de verdade correndo pra chutar a bola.
Nossa! Nossa senhora. Caralho, Camilo, essa história é 10 vezes melhor que a outra que contou bem na
boca. Muito melhor.
Caralho.
Cara, mano, foi assustador. Porque, tipo, a outra criança tava com uma roupa muito diferente da roupa que ele tava. A criança tava, tipo, com uma blusinha branca, bem limpinha, e com uma bermudinha de brim, uns tênisinhos azuis. Meu e o meu Deus. Irmão tava, tipo, de vermelho.
Outfit de fantasma padrão.
E daí, cara, depois eu fiquei apavorada. Eu só tinha feito comida para mim e pro meu irmão, não tinha comida pro fantasma.
Ah, então,
era então só, não, era meu só, irmão falou assim, ele tava jogando com alguém?
Daí quando era só a criança do vizinho que invadiu a casa lá e tava jogando com ele.
Eu não, eu ia perguntar se ele dissesse que tava. Eu queria que ele esquecesse.
É o tem... famoso, se eu não sei, eu não tô doente.
Exatamente.
Só, tá, cara... só tem doença quem vai no médico, né?
Exato.
Tu nunca ouviu que tu não pergunta as coisas que tu não quer saber.
Exato, exato. Tá certíssimo.
É, cara.
Mas, ó, essa daí foi bom. Foi
essa
digna,
foi melhor que a outra.
Foi digna de fechar o...
Foi digna, foi digna. Agora vocês ficam aí com a imagem do fantasma jogando futebol, mano.
É.
O fantasma brasileiro, né?
É brasileiro mesmo, né, cara?
Esse daí a gente pode...
Esse é brasileirinho.
Então, galera, era isso aí. Muito obrigado por escutarem o primeiro episódio do podcast Conversas de Corredor. A gente esqueceu de gravar uma ending, né? Uma outro. Mas então é isso daí. Muito obrigado. Provavelmente esse podcast vai ser quinzenal, a princípio. A gente ainda não decidiu o calendário. Mas a princípio vai ser quinzenal. Qualquer coisa, se for semanal, melhor ainda. Ou se for mensal, pior. Mas a gente vai fazer o nosso melhor para tentar postar pelo menos um episódio a cada 2 semanas. Valeu por escutar, galera. Abraço!